Queridos, nós estamos no meio de uma série. Nós estamos falando sobre elementos na nossa vida, nas nossas vidas, que nos levam além da resiliência, certo? Temos viajado junto com o pastor Marcos no livro dele Além da Resiliência e pelo livro de Filipenses. Todos os sermões passados, você pode ir lá no nosso YouTube, acessar os sermões e acompanhar, caso você tenha perdido algum, mas também você pode acessar, eu imagino que deve ter aqui o QR Code, né, do nosso boletim e também do esboço dessa mensagem para você poder acompanhar melhor, tá? Lá no boletim, você pode ler a pastoral e também há um capítulo do livro do pastor Marcos chamado Construtores de Pontes e o Antídoto para a Ansiedade. Eu tenho certeza que vai ser uma boa complementação para essa mensagem hoje, tá bom? Hoje nós vamos continuar em Filipenses, nós vamos lá para um capítulo muito conhecido, Filipenses 4. Nós vamos falar sobre o resultado de nós termos a mentalidade do reino. E eu quero convidar você para um culto especial. Eu quero convidar você a usar a sua imaginação, porque eu quero que você venha comigo até a igreja de Filipos. E naquela igreja, um domingo especial, todos estão reunidos, os irmãos daquela igreja todos estão presentes, entre eles duas mulheres, Evódia e Síntique. Eu imagino as duas sentadas nos bancos daquela igreja, e aquele domingo é um domingo especial, porque além dos componentes habituais de todo domingo, eles teriam um momento incrível. O pastor, então, ele toma o púlpito, ele vai à frente e ele começa dizendo: que bênção, meus irmãos, o apóstolo Paulo, esse mesmo, ele nos enviou uma carta, e hoje nós leremos a carta dele inteirinha juntos. Então estão todos sentados, prestando atenção, até as crianças estão quietinhas, ansiosas por ouvir. Então o pastor da igreja de Filipos, ele começa a ler a carta. Lá no capítulo 1, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. E ele continua, enquanto lia, o pastor então, ele traz palavras encorajadoras. Ele fala como Paulo estava indo tão bem na prisão, apesar das dificuldades. Ele fala que ele está evangelizando toda a guarda do palácio, mesmo nessa situação de prisão. E no meio da carta, então, eles começam a conversar sobre a humildade de Cristo, eles falam sobre amizades discipuladoras, eles param, cantam um hino, falam sobre como a cruz de Cristo trouxe salvação. Assunto tudo muito teológico, muito profundo, tipo de conversa que o pastor Daniel gosta, que eu também gosto. Estava tudo ótimo, pessoal empolgado, até que o pastor começa a ler o capítulo 4, e ele entra no versículo 2, e ele diz as seguintes palavras: o que eu rogo a Evódia, e aí Evódia, e também a Síntique, todo mundo olha, é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e os meus demais cooperadores. Os seus nomes, Evódia e Síntique, estão no livro da vida. Certo? Já pensou? O pastor Marcos comenta no livro dele, ele diz a seguinte frase: Evódia e Síntique tinham nomes com significados bonitos. Certo, pastor Marcos? Evódia significa doce fragrância, e Síntique, boa sorte. Mas estavam vivendo o contrário do que eles representavam. Você consegue imaginar Evódia e Síntique naquele culto? Sentadinhas lá. Primeiro, quando o pastor fala, elas ficam pálidas por ouvir o nome. Meu nome. Daqui a pouco elas já não estão mais pálidas, elas estão vermelhas de vergonha. Imagina os olhares dos outros, todo mundo. Cadê a Evódia? Cotoveladinha, sabe? Ela está ali, ó. Pessoal, uns segurando as risadas, abaixando a cabeça, olhando para os pés, meio sentindo vergonha alheia. Pobre Evódia, pobre Sintik. Paulo tinha acabado de lavar a roupa suja das duas à frente de todos os cristãos de Filipos. Será que, pastor Marcos, será que algum de nós, se fizéssemos o mesmo, sairíamos impune disso? Provavelmente citar de púlpito o nome, chamar a atenção dos irmãos por causa das suas brigas, não ia dar certo. Provavelmente nós seríamos criticados, certo, pastor? Pastor Edmilson, né? Que coisa mais imprudente, certo? Que violação à ética pastoral. Mas, queridos, é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. E, curiosamente, os detalhes dessa disputa, dessa briga entre as duas irmãs, levam Paulo diretamente a escrever uma das passagens mais fantásticas de todos os seus escritos, onde ele vai deixar claro que você não pode ser um cristão do fundo do seu coração se isso não reflete na superfície da sua vida. Você não pode ser um cristão e não ter a mentalidade de Cristo. Pensar com a mentalidade do reino vai nos levar a essa dura realidade de Evódia e de Sintik em nossas próprias vidas. É isso que Paulo está fazendo em Filipenses 4. Nós não sabemos muito bem quem eram essas duas mulheres, mas nós sabemos que provavelmente elas eram membros proeminentes da comunidade. Se fosse hoje, talvez as líderes do Ministério de Mulheres. Talvez elas fossem líderes, presidentes ali da Associação de Esposas de Legendários da cidade. Cadê os legendários? Né? A gente sabe que elas eram membros importantes da igreja que acabaram se envolvendo em alguma briga, alguma discussão, em alguma disputa. Talvez fosse um assunto doutrinário, talvez fosse pessoal. Talvez elas tivessem discordado da forma de liderar o PGM, ou da coordenação, como liderar a coordenação lá do Ministério de Oração. Quem sabe uma delas tinha falado mal do filho da outra, porque o menino desafinou durante o musical do IBB Kids. Sei, coisas que acontecem por aí, certo? Aqui não, né? Só em Filipos. Qualquer que fosse a questão, queridos, logo todo mundo descobriu que elas estavam em desacordo. Só que Paulo, nós vimos que Paulo claramente amava essas duas mulheres, essas duas senhoras, ele trabalhou com elas, lado a lado, ele diz, no ministério. O apóstolo, ele estava tão chateado, ele estava tão triste com essa situação, que ele assume o risco de chamar a atenção delas pelos nomes na sua epístola. A versão resumida do conselho de Paulo a essas duas é a seguinte: Evódia e Sintik, que façam as pazes. Mas a versão mais longa abrange uma visão muito mais completa da própria vida cristã. Envolve a ideia de que elas deveriam ter a mentalidade do reino e não a mentalidade do mundo, a mentalidade humana. Queridos, infelizmente, por causa da forma como os parágrafos foram dispostos ali pelos tradutores, é muito fácil para a gente isolar os versículos 4 e 9, ler os versículos 4 a 9, isolados dos versículos 2 e 3. Nós dividimos Filipenses 4 como se a briga de Evódia e Sintik não tivesse absolutamente nada a ver com as palavras de Paulo sobre alegria e sobre ansiedade, que todos nós conhecemos tão bem. O contexto aqui não é sobre vencer a ansiedade. Isso é consequência. Mas o contexto aqui é a tentativa de Paulo de trazer paz a uma disputa, a uma briga. Essa paz só aconteceria se todos tivessem o quê? A mentalidade do reino. Olha o texto comigo. O versículo 2 diz assim: O que eu rogo a Evódia e também Sinti, que é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores, e seus nomes estão no livro da vida. Muito bonito. Qual que é a próxima? Aí elas estão vermelhas de vergonha. E aí ele entra e fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Não está estranho alguma coisa aqui? Imagina a leitura pública desse texto sendo feita pela primeira vez na igreja de Filipos. A melhor maneira de compreender o significado dessa admoestação, desse conselho de Paulo sobre nos alegrarmos, é lembrar que quando ele traz essa ordem, alegre-se sempre no Senhor, outra vez eu direi alegre-se, Evódia e Sintique ainda estavam vermelhas, e aí todo mundo ainda estava batendo o cotovelinho no lado, passando vergonha alheia. Você percebe? Essa ordem, alegrem-se, ela veio de surpresa para todo mundo. Imagina que se durante uma assembleia aqui da igreja, para decidir se nós vamos ou não comprar o terreno do lado, um membro do conselho e um membro da igreja começam a discutir, começam a brigar, e aí o pastor Roberto levanta e fala: para, tudo bem, gente, é o seguinte, vamos nos alegrar. Esquisito, né? Imagina que um professor do IBB Kids está dando aula, e aí duas crianças começam a rolar, brigar e se bater, ele para e fala: ok, façam as pazes, e é o seguinte, alegrem-se. Você acha que esses meninos iam olhar, esse professor bebeu? Queridos, mas é exatamente isso que o apóstolo Paulo faz. Ele diz que de alguma forma a alegria pode ajudar a acabar com aquela disputa. Então, antes mesmo que a gente perceba, que a igreja perceba, Paulo está indo direto ao ponto do que é que a mentalidade do reino faz. Sabe o que ela faz? A mentalidade do reino, ela gera alegria diante das lutas. Primeiro, Paulo lembra aos filipenses que porque o Senhor está perto, eles poderiam demonstrar então uma atitude gentil, uma atitude generosa em todas as suas vidas. Olha só o versículo 5, que ele diz: seja a, me ajuda, amabilidade de vocês conhecidas de todos. Por quê? Perto está o Senhor. Você pode ser gentil porque Jesus está segurando a tua mão, ele está pertinho e dizendo: seja gentil. Então no verso 6, ele fala brevemente sobre o cerne da mentalidade do reino, exortando a Evódia, Sintique e a todos os crentes de Filipos a orarem pelas coisas que os deixavam mais preocupados, pelas coisas que geravam ansiedade. Ele diz então, versículo 6, muito conhecido, ele diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, Evódia, Sintique, Filipenses, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, Paulo tem uma certeza: a mentalidade do reino, ela não gera somente alegria. A mentalidade do reino gera a paz. Que tipo de paz? Que excede todo entendimento. Segundo esse versículo, segundo ao verso 7, essa paz, ela tem duas características. Primeiro, ela excede todo entendimento. Ela é sobrenatural. Só quem se entrega a Jesus consegue sentir esse tipo de paz. Talvez não entenda, mas sente. Só quem tem Jesus. Segundo, ele diz ali, ela guarda o nosso coração e mente. Aqui Paulo está usando um termo militar para descrever o que, que a paz faz pelos nossos corações e as nossas mentes, pelas mentes dos cristãos. Literalmente ela funciona como uma sentinela para proteger o coração e a mente do povo de Deus. Paulo não identifica claramente o que, que essa sentinela está defendendo, mas nos próximos, no texto a gente consegue entender. Fica claro que ele está ensinando que a paz de Deus, essa sentinela, protege os corações e mentes do povo de Deus da ansiedade em relação a algumas coisas, em relação a tudo, em relação a qualquer coisa. E olha só, logo depois disso, Paulo faz uma declaração fantástica sobre pensar e fazer apenas aquilo que é amável, excelente e louvável. Sabe o que ele quer fazer? Ele quer ensinar a Evódia, ele quer ensinar a Sinti, que ele quer ensinar aos filipenses e a todos os crentes do mundo que a paz que todos precisam é resultado de uma mentalidade centrada no reino de Deus. Só que Paulo vai ainda mais fundo. Ele começa então a esmiuçar o que, que é ter essa mentalidade que produz a paz de Deus. E olha lá o versículo 8. Ele diz assim no versículo 8, então ele chega depois disso e ele fala: finalmente, irmãos, irmãs, tudo o que for verdadeiro, me ajudem lendo esse versículo, tudo o que for, tudo o que for, tudo o que for, tudo o que for, tudo o que for de boa fama, se houver algo ou digno de, pensem nessas coisas. Eu gosto muito desse texto, eu gosto de chamar esse texto de o filtro da mente. Eu memorizei ele há vários anos atrás, há tantos anos atrás que era na revista e atualizada, né? Mas muitas vezes eu precisei usar o filtro da mente na minha vida. Sabe aquele momento que você deita e você não consegue dormir porque você fica pensando besteira, aquilo que está acontecendo no trabalho, a situação de ansiedade, e eu parava e falava: Senhor, peraí, tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, é isso que eu tenho que pensar. Esse é o filtro da mente. Você percebe que Paulo, nesse momento, ele alcança não só os nossos pensamentos, mas as nossas emoções e as nossas ações. Como é que Paulo consegue ir de uma briga entre duas irmãs a um resumo de como é viver com a mentalidade do reino? Incrível isso, né? Como é que uma briga entre duas pessoas nos leva a pensar sobre a atitude que um cristão deve ter em relação à vida? Bem, é o seguinte, nós saímos do ponto A, da briga, para o ponto B, a mentalidade do reino, porque na mente de Paulo, a mentalidade do reino, ela tem relação direta com a forma como nós tratamos uns aos outros. Porque a forma de lidarmos com o próximo, ela revela a nossa mentalidade. Para Paulo, o evangelho, ele tem que estar contido, ele tem que estar dentro de todas as nossas interações e relacionamentos. A grandiosidade de Deus deve transbordar em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. Queridos, Existe algum desafio maior do que esse? Pensar somente no que é bom. Paulo está dizendo aqui que nós temos que viver com uma fome de bondade, com uma sede de amabilidade e com um desejo enorme por tudo que é de boa fama, por tudo que é excelente. Sabe quando uma criança só pensa naquele brinquedo que ele quer? Quem tem filho aqui? Provavelmente sabe o que eu estou dizendo. O meu filho de 8 anos, ele quer muito um videogame. Para onde ele olha, ele vê o videogame. E adivinha o que ele pensa o dia inteiro? Nintendo Switch, papai. Lego Marvel Super Heroes 2. Tem que ser o 2, não pode ser o 1. Eu nem sabia que tinha. Super Mario Kart 8. Onde ele vê um carrinho, não é um carro normal, é o Mario Kart. Ele sonha com isso, ele fala em comprar com o próprio dinheiro, porque ele já tem R$20. Deixa ele pensar, né? Para onde ele vê, olha, ele está procurando o videogame. Paulo quer que nós sejamos como essa criança que observa tudo para tentar encontrar algo que é excelente, que é bom. Porém, queridos, como é fácil para nós entrarmos num estado em que, em vez de olhos arregalados buscando o que é bom, a gente tem olhos entreabertos, cheio de cinismo, procurando com o objetivo de detectar tudo que é irritante, tudo que é desagradável. Você conhece alguém que gosta de reclamar de tudo? É isso aí, é fácil para a gente cair na mesma. Acontece que depois de um tempo você não percebe mais, a vida é simplesmente assim, é o que vivemos na igreja, o pessoal faz isso mesmo. Nós não levamos mais as coisas a Deus em oração, porque nós nos acostumamos tanto a se sentir assim, que quase não percebemos mais. Já é hábito você se sentar num determinado lugar, porque você sabe que certa pessoa senta do outro lado da igreja. Você já acostumou a atravessar para o outro lado no shopping. Quando certa pessoa está vindo aqui, você já sabe o que fazer. Você vem para o outro lado. Eu posso estar muito errado, acho que não. Mas eu duvido muito que Evódia e Sinti que estavam sentadas lado a lado. Como que chama? Minha filha fala BFF. É, bestie. Best friend forever. Né? Eu duvido muito, o mais provável é que uma estava num canto e a outra estava no outro canto, lá na sala onde eles se reuniam em Filipos. Eu sei, queridos, nada disso é bonito, nada disso é confortável para a gente conversar. Mas, infelizmente, assim como era no início, assim como era lá em Filipos, é provavelmente agora. Como acontecia lá, provavelmente acontece, sabe aonde? Nas outras igrejas de Curitiba. Aqui não, certo? Jamais. É como uma autora chamada Kathleen Norris, ela diz o seguinte: se é uma reunião de indivíduos que pensam como você, que você está procurando, então você deve se juntar a um partido político e não a uma igreja. Porque em uma igreja, o que você tem é um grupo de pessoas extremamente diversas, diferentes de você, que compartilham apenas uma coisa em comum: a fé em Jesus Cristo. Essa fé, ela pode até ser a coisa mais importante do mundo, mas nem sempre ela vai ser o suficiente para evitar os tipos de conflitos e disputas que muitas vezes podem dificultar a vida de uma congregação como a nossa. Paulo sabia que isso era verdade nas primeiras igrejas cristãs, e eu tenho certeza que ele não ficaria nem um pouco surpreso se ele descobrisse que isso já aconteceu aqui. Mas tem um contudo aqui, queridos. Contudo, a igreja, com o I maiúsculo, ainda é o lugar mais seguro do planeta. A igreja é onde você encontra pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com hábitos diferentes, mas em busca de um mesmo objetivo. É lá que eu quero estar. Caminhando com vocês, diferentes de mim, buscando a glória de Deus. Olha lá o que, novamente o que o versículo 4 diz. Se você sabe de cor, fala comigo. Ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Queridos, por si só, esse versículo já é um desafio enorme, certo? Eu nem tenho certeza se eu consigo entender exatamente o que significa alegrem-se sempre. Sempre? Na morte? Na destruição? No sofrimento? Alegrem-se sempre. Eu acho que mesmo nos melhores dias, a maioria de nós aqui teria motivos para duvidar se realmente nós conseguimos nos alegrar em cada momento. Só que, queridos, quando você olha para o contexto, mais uma vez, desse versículo, um cenário, você lembra, de conflitos, de brigas, de grande tristeza para Paulo. Então o desafio dessa alegria contínua fica maior ainda. Se torna ainda mais complicado ter um coração que se alegra continuamente, um coração que se alegra sem cessar, ter uma mente que trabalha horas extras para pensar apenas nas melhores coisas, nos melhores assuntos e nos assuntos mais bonitos. Viver uma mentalidade que aponta consistentemente para o nosso Deus de paz. É desafiador, não é? É ou não é? Tudo isso é muito desafiador, só que Paulo sabe o que, que ele está pedindo. Toda ordem na Bíblia, todo mandamento na Bíblia, não é um mandamento por si só. Ele é um aviso que nós temos a capacidade para realizar aquilo que Deus está pedindo. Paulo sabe que a mentalidade do reino gera alegria diante das lutas e que gera a paz que excede todo entendimento. Não é qualquer paz. Ele sabe que isso é possível. Olha só como que ele termina esse parágrafo. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aquele mesmo apóstolo Paulo, que certa vez se denominou como o pior dos pecadores, disse agora: façam o que vocês viram que eu faço. O que eu ensino, eu vivo. E é por isso que vocês também podem ter essa mentalidade. Não é simplesmente faça, me ajudem que essa frase, eu sempre me enrolo nela. Faça o que eu faço, não, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, é isso? Eu sempre... Paulo está dizendo aqui, faça o que eu faço, porque eu faço o que eu falo. Obrigado. Você percebe? Queridos, o meu encorajamento para você é que você busque, sem cessar, essa paz. Que você tenha a mentalidade do reino. Eu gostaria, eu quero muito que você saia daqui com algo em mente. Bem simples. Se você sair daqui e te perguntar, e se eu perguntar para você, olha, me dá o resumo da mensagem, eu quero que você lembre dessa frase. A mentalidade do reino gera alegria e paz. Você consegue falar isso? A mentalidade do reino gera alegria e paz. De novo, a mentalidade do reino gera alegria e paz. Eu falo a primeira parte, vocês falam a segunda. A mentalidade do reino gera alegria e paz. Agora vocês falam a primeira parte e eu continuo. A gera alegria e paz. É isso. É por isso, queridos, que vale a pena você buscar a mentalidade do reino. Porque ela gera o quê? É qualquer alegria? É alegria contínua. É qualquer paz? É a paz que o quê? Excede todo entendimento. Queridos, eu quero pedir para você abaixar sua cabeça e fechar os seus olhos. E eu tenho duas perguntas simples para você hoje. A primeira pergunta é: você sente a paz de Deus em meio às lutas? Se você não sente a paz de Deus em meio às lutas, pode ser que você nunca experimentou essa paz, porque você ainda não entregou a sua vida a Jesus. E eu não posso sair daqui hoje sem dar a oportunidade para que você faça isso. Porque Jesus é a nossa paz. Se você hoje está aqui e está entendendo que hoje é o dia de entregar a vida a Jesus, de parar de resistir e falar: Senhor, eu preciso da Tua paz. Eu entendo que eu não vou a lugar nenhum se não for com o Senhor. Eu quero te desafiar a fazer uma oração. E aí no teu coração você dizer: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Eu confesso a minha necessidade de entregar o meu coração ao Senhor. Eu quero sentir a paz que excede todo entendimento. Hoje eu entrego a minha vida a Jesus. Todos estão de olhos fechados. Eu quero perguntar se tem alguém aqui que está nessa condição, que fez essa oração dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida para Ti hoje. Tem alguém aqui do meu lado direito, lado esquerdo da congregação? Tem alguém aqui que fez essa oração confessando seus pecados, entregando a vida a Jesus? Tem alguém aqui no meio que está entregando a vida para Jesus? À minha esquerda? Só levanta a sua mão. Amém. Glória a Deus. Que alegria. Que o Senhor te dê a mentalidade do reino e a paz que excede todo entendimento. Mais alguém fez essa oração dizendo: eu estou entregando a minha vida? Queridos, a minha segunda pergunta é essa: você tem a mentalidade do reino? Talvez hoje seja o dia de começar a lutar pelos seus pensamentos. E eu quero desafiar você a memorizar Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que for verdadeiro, tudo que for respeitável, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Abre seu olho, olha aqui para mim. Vou fazer um apelo diferente. Talvez hoje seja o dia de entregar as suas ansiedades e dizer: Senhor, eu quero ter a mentalidade do reino, e para isso eu vou começar memorizando Filipenses 4:8. Mas nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja. Nós servimos o Senhor junto. E eu quero desafiar. Se você quer fazer isso, se você quer dizer hoje: ó, Pastor Eduardo, eu quero memorizar Filipenses 4:8. Fica de pé, eu quero que todo mundo olhe. Eu sei que é diferente, fica de pé aí dizendo. Com isso você está dizendo: eu vou memorizar Filipenses 4:8 e eu vou começar a filtrar a minha mente através de Filipenses 4:8. E você que está sentado, talvez já memorizou, ou talvez não está com essa luta, olha para quem está de pé. Sabe o que eles estão dizendo? Eles estão dizendo assim: eu preciso de ajuda, cobra de mim. Eu quero memorizar Filipenses 4:8, eu quero que na minha mente só tenha o que for bom, só que eu preciso de ajuda. Olha um para o outro. Se você é casado, olha um vai ter que cobrar do outro. Se você é amigo, olha para quem está de pé e fala, ó, cobra de mim, Filipenses 4:8, vamos junto. Eu sei que os guerreiros já memorizaram até o 7. Ficou fácil. Memoriza o 8. Filtro da mente. Você está disposto a isso? Queridos, a paz de Deus excede todo entendimento. Ela guarda os nossos corações. Porque a mentalidade do reino gera o quê? Alegria e paz. Vamos falar uma vez todo mundo junto? A mentalidade do reino gera alegria e paz. Vamos ficar de pé? Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai, nos comprometendo. Alguns de nós aqui estão se comprometendo a memorizar Filipenses 4:8, não como simplesmente algo mecânico, mas com a certeza, Pai, de que através da Tua Palavra o Senhor pode nos ajudar a buscar tudo o que for verdadeiro, tudo o que for justo, tudo o que for reto, puro, tudo o que for excelente, tudo o que houver, que for de boa fama, Pai, tudo o que houver uma virtude, Pai. Nós queremos, como igreja, ser uma igreja que tenha a mentalidade do reino, sabendo que a mentalidade do reino gera alegria, uma alegria constante, uma alegria no momento difícil, sabendo que a mentalidade do reino ela gera paz, e não é qualquer paz, Senhor, é a paz que excede todo entendimento, Pai. Nós entregamos, Pai, as nossas mentes, os nossos corações nas Tuas mãos, para que o Senhor nos conduza rumo à paz que excede todo entendimento. Oramos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, queridos. Deus abençoe. Vamos declarar essa paz.